Capítulo 3. Era preciso que a corrente tivesse passado por algum preparativo para ser quebrada com uma só martelada. Por volta do final de outubro do mesmo ano de 1823, os habitantes de Toulon viram entrar em seu porto, após forte temporal e para reparar algumas avarias, a nau Orion, que depois foi empregada em Brest como navio escola, mas que então fazia parte da esquadra do Mediterrâneo. Esse navio, mesmo no péssimo estado em que se encontrava, pois o mar o havia maltratado, causou forte impressão ao entrar no ancoradouro. Levava não se sabe bem que bandeira, que lhe valeu uma salva regulamentar de 11 tiros de canhão, aos quais respondeu com outros 11, total 22 tiros. Calculou-se que, em salvas, cumprimentos reais e militares, trocas de disparos corteses, sinais de etiqueta, formalidades de cais e cidadelas, saudações ao nascer e ao pôr do sol, feitas diariamente por todas as fortalezas e navios de guerra, aberturas e fechamentos de portos, etc., etc., o mundo civilizado gastava com pólvora por toda a terra a cada 24 horas 150 mil tiros inúteis de canhão. A 6 francos cada tiro são 900 mil francos por dia, 300 milhões por ano, que se vão em fumaça. Mero detalhe. Enquanto isso, os pobres morrem de fome. O ano de 1823 era o que a Restauração chamou de Época da Guerra da Espanha. Essa guerra continha muitos acontecimentos em um único e muitas particularidades. Uma importante questão de família na Casa Bourbon, o ramo da França socorrendo e protegendo o ramo de Madrid, isto é, dando provas de primogenitura. Um aparente retrocesso às nossas tradições nacionais, complicado por sujeição e servilismo aos gabinetes do norte. O senhor Duque de Angoulême, apelidado pelas gazetas liberais de o herói de Andajur, comprimindo em atitude triunfal, um tanto contradizente com seus ares pacíficos, o velho terrorismo tão real do Santo Ofício em luta com o terrorismo quimérico dos liberais. A ressurreição dos sans-culottes, para grande horror das matronas, com o nome de descamisados. O monarquismo fazendo obstáculo ao progresso, qualificado como anarquia. A brusca interrupção das teorias de 89, minadas. Um basta da Europa às ideias francesas que davam sua volta ao mundo. Ao lado do generalíssimo filho da França, o príncipe de Carignan, mais tarde Charles Albert, envolveu-se como voluntário na cruzada dos reis contra os povos, com as dragonas de granadeiro em lã vermelha. Os soldados do Império voltando ao campo de batalha, porém, após 8 anos de repouso, envelhecidos, tristes e com a insígnia branca. A bandeira tricolor agitada no estrangeiro por um heróico punhado de franceses, como 30 anos antes o fora em Coblentz, a bandeira branca. Os frades misturados às nossas tropas, o espírito de liberdade e de novidade racionalizado pelas baionetas, os princípios domados a tiros de canhão, a França desfazendo pelas armas o que tinha construído com seu espírito. E de resto, os chefes inimigos vendidos, os soldados hesitando, as cidades sitiadas por milhões, a ausência de perigos militares e, todavia, a possibilidade de explosões, como em minas surpreendidas e invadidas. Pouco sangue derramado, pouca honra conquistada, vergonha para alguns, glória para ninguém. Assim foi essa guerra, feita por príncipes que descendiam de Luís XIV e comandada por generais saídos de Napoleão. Teve a triste sorte de não fazer lembrar nem a grande guerra, nem a grande política. Alguns feitos de armas foram importantes. Entre outros, a tomada do Trocadeiro foi uma bela ação militar. Mas, em suma, repetimos, as trombetas dessa guerra produziram um som fanhoso. O tom foi suspeito. A história aprova a França na dificuldade de aceitação desse falso triunfo. Pareceu evidente que alguns oficiais espanhóis encarregados da resistência cederam com demasiada facilidade. A ideia de corrupção desprendeu-se da vitória. Pareceu que mais se havia vencido os generais do que as batalhas, e o soldado vencedor voltou humilhado. Guerra humilhante, com efeito, porque podia-se ler Banco da França nas dobras da bandeira. Soldados da guerra de 1808, sobre os quais desabaram as muralhas de Saragossa, franziam as sobrancelhas em 1823, diante da facilidade com que se abriam as cidadelas, e punham-se a lembrar de Palafox. É temperamento da França gostar mais de ter diante dela Rostopchini do que balesteiros. De um ponto de vista ainda mais grave, sobre o qual convém também insistir, essa guerra, que melindrava o espírito militar na França, indignava o espírito democrático. Era uma tentativa de servidão. Nessa campanha, o objetivo do soldado francês, filho da democracia, era a conquista de um jugo para outrem. Horrível contrassenso. A França foi feita para despertar a alma dos povos, não para sufocá-la. A partir de 1792, todas as revoluções da Europa são a Revolução Francesa. A liberdade irradia-se da França. Esse é um fato claro. Cego quem não vê. Foi Bonaparte quem o disse. A guerra de 1823, atentado à generosa nação espanhola, foi então, ao mesmo tempo, um atentado à Revolução Francesa. Essa violência monstruosa era a França que a cometia, à força, pois, fora as guerras de libertação, tudo o que fazem os exércitos o fazem à força. As palavras obediência passiva indicam isso. Um exército é um estranho primor de combinação, em que a força resulta de uma grande soma de impotências. Desse modo, explica-se a guerra feita pela humanidade, contra a humanidade e contra a vontade da humanidade. Quanto aos Bourbons, a guerra de 1823 lhes foi fatal. Eles a tomaram por um êxito. Não viram o perigo que existe em fazer matar uma ideia com uma ordem. Enganaram-se em sua ingenuidade a ponto de introduzirem em seu estabelecimento o imenso enfraquecimento de um crime como elemento de força. O espírito de cilada entrou em sua política. 1830 foi germinado em 1823. A campanha da Espanha tornou-se, em seus conselhos, um argumento em favor dos golpes da força e das aventuras do direito divino. A França, tendo restabelecido el rey neto na Espanha, podia muito bem restabelecer o rei absoluto em sua própria casa. Caíram no terrível erro de tomar a obediência do soldado por consentimento da nação. Esse tipo de confiança é a perdição dos tronos. Não se deve adormecer nem à sombra de uma figueira venenosa, nem à sombra de um exército. Voltemos ao navio Orion. Durante as operações do exército comandado pelo príncipe generalíssimo, uma esquadra cruzava o Mediterrâneo. Já dissemos que o Orion pertencia a essa esquadra e fora levado pelos acontecimentos ao porto de Toulon. A presença de um navio de guerra em um porto tem algo que atrai e ocupa a multidão. É sua grandeza, e a multidão ama o que é grande. Uma nau de linha é um dos encontros mais magníficos entre o gênio do homem e o poder da natureza. Um navio de linha é composto simultaneamente do que há de mais pesado e de mais leve, porque ao mesmo tempo precisa lidar com as três formas da substância, a sólida, a líquida e a fluida, e deve lutar contra as três. Tem 11 garras de ferro para cravar no granito que forra o fundo do mar, e mais asas e antenas que os insetos voadores para pegarem o vento nas nuvens. Sua respiração sai por seus 120 canhões como se fossem enormes clarins e responde altivamente ao raio. O oceano procura desviá-lo na assustadora semelhança de suas vagas, mas o navio tem sua alma, a bússola que o aconselha apontando-lhe sempre o norte. Nas noites escuras, seus faróis substituem as estrelas. Assim, contra o vento tem as cordas e as velas, contra a água a madeira, contra a rocha o ferro, o cobre o chumbo, contra a sombra a luz, contra a imensidão uma agulha. Se quisermos ter uma ideia de todas as proporções gigantescas cujo conjunto constitui a nau de linha, basta entrarmos nos estaleiros cobertos de 6 andares dos portos de Brest ou Toulon. Os navios em construção se encontram, por assim dizer, sob uma campânula. A trave colossal é uma verga. A grossa coluna de madeira, deitada no chão a perder de vista, é o grande mastro. Da raiz até o cimo, em meio às nuvens, há 60 toesas de comprimento, 1 metro de diâmetro na base. O grande mastro inglês eleva-se a 66 metros acima da linha de flutuação. A marinha dos nossos antepassados empregava cabos, a nossa emprega correntes. O simples amontoado de correntes de uma nau de 100 canhões tem 1,5 metro de altura, 6 de largura e 2,5 de profundidade. E para construir um navio assim, quanta madeira é necessária? 3 mil metros cúbicos. É uma verdadeira floresta flutuante. E mais, note-se bem, trata-se aqui apenas de uma embarcação militar de 40 anos atrás, do simples navio à vela. O vapor, então em sua infância, acrescentou depois novos milagres ao prodígio chamado navio de guerra. Presentemente, o navio misto com hélice, por exemplo, é uma máquina surpreendente, impelida por um velame de 3 mil metros quadrados de superfície e por uma caldeira com a força de 2.500 cavalos. Sem falar dessas novas maravilhas, o antigo navio de Cristóvão Colombo e de Ruyter é uma das grandes obras-primas do homem. Inesgotável em força, como infinito em sopros, armazena o vento em suas velas. É preciso na imensa difusão das vagas, flutua e reina. Chega, no entanto, uma hora em que a tempestade quebra, como se fosse de palha, aquela trave de 18 metros de comprimento, em que o vento dobra como junco aquele mastro de 120 metros de altura, em que aquela âncora de 10 toneladas se torce na garganta da vaga, como o anzol do pescador nas guelras do grande peixe, em que aqueles canhões monstruosos soltam rugidos lamentosos e inúteis que a tormenta leva pelo vazio e pela escuridão, em que todo esse poderio e majestade se arruinam diante de um poderio e de uma majestade superiores. Toda vez que uma força imensa se expande para chegar a uma imensa fraqueza, o homem é levado a pensar. Vem daí que, nos portos, os curiosos abundam, sem que possam explicar a si mesmos exatamente por que, em volta dessas maravilhosas máquinas de guerra e de navegação. Todos os dias, então, desde a manhã até a noite, os cais, diques e parapeitos do porto de Toulon ficavam cobertos de numerosos oceosos e palermas, como se diz em Paris, que vinham ali só para ver o Orion. O Orion era um navio, havia muito doente. Em suas navegações anteriores, camadas espessas de conchas haviam se amontoado em sua quilha, a ponto de fazê-lo perder a metade de seu ritmo. Deixaram-no seco no ano anterior para lhe rasparem essas conchas. Depois o relançaram ao mar. Mas essa raspagem causou alteração nas cavilhas da quilha. Na altura das Baleares, com a fadiga, as juntas se abriram. E como ainda não se fazia o conjunto das escoas com chapas de ferro, o navio encheu de água. Um forte vento equinocial bateu, rompendo o talhamar e a portinhola de peças a bombordo e danificando o mecanismo de cabos do mastro frontal. Em virtude dessas avarias, o Orion havia voltado a Toulon. Ficou ancorado junto ao arsenal. Estava sendo preparado e consertado para voltar ao mar. O casco não sofrera dano a este bordo, mas, segundo o costume, foram despregadas algumas cintas do costado para arejar a carcaça. Uma manhã, a multidão que o contemplava foi testemunha de um acidente. A tripulação estava ocupada em prender as velas. O marinheiro, encarregado de prender a extremidade da grande vela de estribordo, perdeu o equilíbrio. Viram quando vacilou. A multidão que se aglomerava no cais do arsenal soltou um grito. A cabeça puxou o corpo, o homem deu uma volta em torno da verga, as mãos estendidas para o abismo. Na passagem, agarrou um cabo estendido, primeiro com uma mão, depois com a outra, e ali ficou suspenso. O mar abaixo dele tinha uma profundidade vertiginosa. O abalo de sua queda imprimira ao cabo um violento movimento de vai e vem. O homem ficou balançando na ponta daquela corda como a pedra de uma funda. Ir em seu socorro era correr um risco terrível. Nenhum dos marinheiros, todos pescadores da costa, recentemente recrutados para o serviço, ousava aventurar-se. Enquanto isso, o infeliz marinheiro ia se cansando. Não se podia ver a angústia em seu rosto, mas distinguia-se o cansaço em todos os seus membros. Seus braços se torciam em contrações horríveis. Cada esforço que fazia para conseguir subir só servia para aumentar as oscilações do cabo. Ele nem sequer gritava, com medo de perder as forças. Esperava-se apenas o momento em que largaria a corda. E, por instantes, todas as cabeças se viraram para não vê-lo despencar. Há momentos em que a ponta de uma corda, uma vara, um galho de árvore são a própria vida. E é uma coisa medonha ver um ser humano desprender-se e cair como um fruto maduro. De repente, avistaram um homem subindo pelo cordame com a agilidade de um gato. Esse homem estava vestido de vermelho, era um forçado, usava um boné verde, era um condenado perpétuo. Chegando à altura do cesto da gávea, uma rajada de vento arrancou-lhe o boné, deixando a descoberto uma cabeça toda branca. Não era um jovem. De fato, um forçado trabalhando a bordo em cumprimento da pena havia, desde o primeiro momento, corrido ao oficial. E em meio à perturbação e hesitação da tripulação, enquanto todos os marinheiros tremiam e recuavam, pediu permissão para arriscar sua vida e salvar o gageiro. A um sinal afirmativo do oficial, quebrou com uma martelada a corrente da argola que lhe prendia o pé, pegou uma corda e lançou-se aos mastros. Naquela hora, ninguém percebeu com que facilidade aquela corrente fora partida. Só mais tarde isso foi lembrado. Num piscar de olhos, chegou a verga. Parou alguns segundos, parecendo medi-la com um olhar. Esses segundos, durante os quais o vento balançava o gageiro na extremidade de uma corda, pareceram séculos aos que olhavam. Por fim, o forçado elevou os olhos ao céu e deu um passo adiante. A multidão respirou. Viram que percorria a verga correndo. Chegando à extremidade, atou uma ponta da corda que trouxera e deixou pender a outra. Depois começou a descer com as mãos ao longo da corda que deixara pendente. Então houve uma angústia inexprimível. Em vez de um homem suspenso sobre o abismo, viam-se dois. Parecia uma aranha vindo agarrar uma mosca, só que neste caso a aranha levava a vida e não a morte. 10.000 olhares estavam fixos naquela dupla. Nem um grito, nem uma palavra. O mesmo tremor enrugava a fronte de todos. Todas as bocas retinham a respiração, como se temessem acrescentar o mais leve sopro ao vento que sacudia os dois miseráveis. Nesse meio tempo, o forçado conseguira aproximar-se do marinheiro. Era tempo. Um minuto mais e o homem, esgotado e desesperado, iria deixar-se cair no abismo. O forçado havia solidamente amarrado com a corda, a qual se segurava com uma mão enquanto trabalhava com a outra. Enfim, viram quando tornou a subir na verga e içou o marinheiro, que sustentou ali por um instante, deixando que recuperasse suas forças. Depois, segurou-o nos braços e o carregou, caminhando pela verga, até um ponto de apoio e daí ao cesto da gávea, onde o deixou nas mãos dos companheiros. Nesse instante, a multidão aplaudiu. Alguns velhos guardas das galés até choraram. No cais, as mulheres se abraçaram e ouviam-se todas aquelas vozes gritarem com uma espécie de enternecido furor: o perdão para este homem! Ele, no entanto, começou a descer imediatamente para voltar a seu lugar entre os outros forçados. Para chegar mais depressa, deixou-se escorregar pelo cordame abaixo e começou a correr sobre uma verga mais baixa. Todos os olhares o seguiam. Em dado momento, sentiu-se medo, ou porque estivesse cansado, ou porque tivesse tonturas, pareceu hesitar e cambaleava. De repente, a multidão soltou um forte grito. O forçado acabava de cair no mar. A queda era perigosa. A fragata Algésiras estava ancorada perto do Orion e o pobre forçado havia caído entre os dois navios. Temia-se que ele ficasse debaixo de um ou do outro. Quatro homens se jogaram apressadamente em uma embarcação, encorajados pela multidão. A ansiedade enchia novamente todas as almas. O homem não voltou mais à superfície. Desapareceu no mar sem agitá-lo, como se tivesse caído em um tambor de óleo. Sondaram, mergulharam, mas foi em vão. Procuraram até a noite. Não foi encontrado sequer o cadáver. No dia seguinte, o Jornal de Toulon imprimia as seguintes linhas: 18 de novembro de 1813. Ontem, um condenado a trabalhos forçados no Orion, após prestar socorro a um marinheiro, caiu no mar e afogou-se. Não foi possível encontrar seu cadáver. Presume-se que tenha ficado preso nas estacas da ponta do arsenal. Esse homem estava inscrito com o número 9.430 e se chamava Jean Valjean. Segunda parte, livro 3. Cumprimento da promessa feita à morta. Capítulo 1. A questão da água em Monte Vermelho. Monte Vermelho está situada entre Livre e Chelles, na orla meridional do elevado planalto que separa o Ourcq do Marne. É hoje uma aldeia importante, enfeitada o ano inteiro, com casas de campo caiadas e aos domingos com prazenteiros burgueses. Em 1823, não havia em Monte Vermelho nem tantas casas brancas, nem tantos burgueses satisfeitos. Era apenas um vilarejo no meio dos bosques. Encontravam-se, bem esparsamente, algumas casas de recreio do século passado, reconhecíveis por seu ar de grandeza, por suas varandas de ferro torneado e por largas janelas, cujos pequenos vidros refletiam sobre o branco das venezianas fechadas as diferentes nuances do verde. Nem por isso Monte Vermelho deixava de ser um vilarejo. Os comerciantes de tecido, afastados do negócio, e os advogados em férias, ainda não a haviam descoberto. Era um lugar pacato e agradável que não ficava à beira de nenhuma estrada. Ali se vivia com pouco, aquela vida abundante e tranquila do campo. Só a água era muito rara, devido à elevação do planalto. Era preciso buscá-la bem longe. A extremidade do vilarejo, que fica para os lados de Gagny, tirava sua água dos magníficos lagos que havia naqueles bosques. A outra extremidade, em volta da igreja, para os lados de Chelles, não tinha água potável, a não ser em uma pequena nascente, a meia encosta, perto da entrada de Chelles, a aproximadamente um quarto de hora de Monte Vermeil. Era então um trabalho bem duro para todos esse abastecimento de água. As casas grandes, a aristocracia e a taverna Thénardier faziam parte dessa extremidade. Pagava-se um liard por cada balde de água a um pobre homem que vivia disso, ganhando uns 8 soldos por dia. Mas esse homem só trabalhava até às 7 horas da noite no verão e até às 5 no inverno. Chegada a noite, fechadas as portas da rua, quem não tinha em casa água para beber, ou ia buscá-la, ou ficava sem. Era esse o terror daquela pobre criatura que o leitor de certo não esqueceu, a pequena Cosette. Como se lembram, Cosette era útil aos Thénardier de dois modos: obrigavam a mãe a pagar-lhes e obrigavam a filha a servi-los. Assim, quando a mãe cessou completamente de pagar, acabamos de ler, porque nos capítulos precedentes os Thénardier ficaram com Cosette. Ela lhes desfazia às vezes de uma criada, e como tal, era ela quem ia buscar a água quando necessário. A criança, muito assustada com a ideia de ir à fonte à noite, tomava todos os cuidados para que nunca faltasse água na casa. O Natal de 1823 foi particularmente brilhante em Monte Vermeil. O começo do inverno tinha sido ameno. Ainda não havia geado nem nevado. Saltimbancos vindos de Paris obtiveram licença do prefeito para armar suas barracas na rua principal da aldeia. E um bando de vendedores ambulantes, com igual tolerância, construiu suas tendas da praça da igreja até a Viela Boulanger, onde, como devem se lembrar, fica a taverna dos Thénardier. Isso fazia com que as tavernas e as estalagens estivessem cheias e dava ao pequeno lugar tranquilo uma vida ruidosa e alegre. É preciso dizer, inclusive, como historiador fiel, que entre as curiosidades expostas na praça havia uma coleção de animais, da qual horríveis e maltrapilhos palhaços, vindos não se sabia de onde, mostravam em 1823 aos aldeões de Monte Vermeil um desses medonhos abutres do Brasil, que nosso Museu Real passou a possuir de 1845 para cá, cujos olhos se parecem com uma faixa tricolor. Os naturalistas chamam essa ave, creio eu, Caracara poliburus, da família dos abutres. Alguns velhos soldados bonapartistas da aldeia, já afastados, iam devotamente ver o animal. Os saltimbancos apresentavam a faixa tricolor como um fenômeno único, operado de propósito pelo bom Deus para fazer parte de sua coleção de animais exóticos. Na própria noite de Natal, vários homens, carroceiros e mascates estavam sentados e bebiam em volta de uma mesa iluminada por 4 ou 5 velas, na sala de baixo da taverna Thénardier. Essa sala se assemelhava a todas as outras salas de taverna: mesas, jarros de estanho, garrafas, beberrões, fumantes, pouca luz e muito barulho. Todavia, a data do ano de 1823 era indicada por dois objetos, então na moda entre a classe burguesa, que estavam sobre uma das mesas, a saber, um caleidoscópio e um candeeiro de folha ondulada. A mulher de Thénardier cuidava do preparo da ceia, que cozinhava em um belo fogo. O marido bebia com os fregueses e falava de política. Além das conversas políticas, que tinham como principais temas a guerra da Espanha e o Duque de Angoulême, ouviam-se em meio àquele alarido parênteses sobre assuntos locais como os seguintes: Travessão. Para as bandas de Nanterre e Suresnes foi feito muito vinho, Quem contava com 10 pipas teve 12. Os lagares se encheram de sumo. Mas a uva não deveria amadurecer? Nessas regiões não dá para fazer a colheita quando elas estão maduras. Já se faz bom vinho na primavera. Então são todos vinhos ruins? Piores que os daqui. É preciso fazer a colheita com a uva ainda verde, etc. Ou então um moleiro exclamava: Por acaso somos responsáveis pelo que vem dentro dos sacos? A gente encontra uma grande quantidade de grãos pequenos que não dá para descascar e acaba deixando passar pela mó. É o joio, a alforra, a ervilhaca ou a linhaça, o azevém ou a lerica, uma porção de porcarias, sem contar as pedrinhas que costumam vir no trigo, principalmente no trigo da Bretanha. Não me agrada moer o trigo bretão. Tanto quanto os serradores não gostam de serrar vigas com pregos. Imaginem que pó ruim que dá. Depois se queixam da farinha. Sem razão. A farinha ruim não é nossa culpa. Sentado a uma mesa entre duas janelas, um ceifador dizia a uma proprietária que tratava o preço de um trabalho a ser feito na primavera: Não faz mal que o mato esteja molhado. É mais fácil de cortar. O orvalho é bom. Tanto faz, aquele mato da sua padaria está novo e bem difícil ainda. Tem os que são tenros, os que se dobram diante da lâmina de ferro, etc. Cosette estava no seu canto do costume, sentada na travessa da mesa da cozinha, perto da lareira. Maltrapilha, pés nus dentro de tamancos, tricotava, sob a luz do fogo, meias de lã para as pequenas Thénardier. Debaixo das cadeiras, brincava um gatinho. Na sala ao lado, ouviam-se as frescas vozes de duas crianças tagarelando e rindo. Eram Eponine e Azelma. No canto da lareira, uma palmatória estava pendurada em um prego. De vez em quando, em meio ao barulho do cabaré, ouviam-se os gritos de uma criança bem novinha em alguma parte da casa. Era um menininho que a senhora Thénardier havia dado à luz em um dos invernos anteriores, sem saber como, dizia ela, efeitos do frio, e já tinha um pouco mais de 3 anos. A mãe o amamentara, mas não o amava. Quando o choro do pequeno se tornava importuno demais, seu filho está berrando, vá logo ver o que ele quer, dizia o marido Thénardier. Droga, respondia a mãe, ele me aborrece. E o pequeno abandonado continuava a gritar no escuro.